Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 6 de julho de 2022. Consta como inscritos no livro para fazer uso da palavra os vereadores Zico do Bairro, Eduardo e Camila. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Jerusalém será reconstruída. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e, por meio de vocês, farei uma aliança com os povos, construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 142 de 2022, Rondinha 30 de junho de 2022. Excelentíssima Senhora Camila Long Dalmas, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que solicitamos a retirada de pauta dos projetos de leis de número 26 de 2022, 28 de 2022 e 32 de 2022. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Aldomir Luiz Cantoni, Prefeito Municipal. Ofício número 144 de 2022. Rondinha 1º de julho de 2022. Excelentíssima Senhora Camila Long Dalmas, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminhamos os projetos de leis de número 37 de 2022 e 38 de 2022. Para aprovação em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Aldomir Luiz Cantoni, Prefeito Municipal.
Passaremos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Zico do Bairro, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente o secretário, assessor jurídico, o secretário, aliás, a presidência da casa, assessor jurídico, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje quero fazer uma colocação de alguns problemas que vem enfrentando o nosso município. E muitas vezes a gente escuta por parte de funcionários da prefeitura que os problemas que viemos enfrentando, principalmente no parque de máquinas, de que a chuva que vem atrapalhando muitas coisas aí, do que vem acontecendo nas estradas. Estive hoje passando por um roteiro, começando na linha Tateto, conhecida antiga linha Tateto, subindo no travessão em que vai a linha Formosa. As estradas estão um desastre. E ali passa uma van escolar, levando os alunos, com um atolador. Está um desastre aquelas estradas ali. E tive também ali na linha Formosa, entre um travessão que passa da linha Formosa, perto do Nestor Serafini, até a família Bosco, que dá uma travessão ali para a linha Bins, e que também, olha, de trator está difícil de passar. Carro, daqui para lá até vai, mas de lá para cá não tem como vir. Nem caminhonete passa. Também passando na linha Bins, tem entre Bins e linha Antinha, temos algumas áreas ali de estrada que está intransitável, principalmente ali na linha Antinha. Eu não sei o que vem acontecendo na Secretaria de Obras. A população vem cobrando de nós, vereadores. Eu ando com meu carro e com o carro da empresa que eu trabalho também. E eu percebo que algumas partes das estradas, as gerais, tá boa, tá bom de andar. Mas algumas estradas mais secundárias não tem como trafegar. E a gente tem cobrado, não só eu, os familiares, as pessoas que precisam, que utilizam essa estrada. Máquina tem. Tem patrola, tem caminhão bom, tem draga, tem retroescavadeira, rondinha, um parque de máquinas que nem tem o nosso município. Não é qualquer município que tem. Rondinha, o parque de máquinas está muito bem servido, por sinal, de máquinas. E não sei o que está acontecendo, se é a gestão, se é a administração, que não dão liberdade para o secretário de obras conseguir desempenhar seus trabalhos conforme tem que ser desempenhado, o quê? Mas tem muito serviço que é solicitado, vão olhar, mas não acontece. E está aí o pessoal produzindo o leite, o pessoal entregando suínos, cuidando suínos. A gente sabe que as estradas estão sendo trafegadas por caminhão de ração, de leite, de suínos, de grãos. Também a gente sabe que o transporte escolar também está sendo muito utilizado. Mas eu acho que Rondinha, nunca na história do nosso município, as estradas estiveram tão abandonadas que nem está neste momento. Também, na noite de hoje, quero dizer à presidente dessa casa, Camila Long, conforme tem nos comunicado, amanhã será feita a entrega, então, de uma draga, mais uma draga que vem para o município e que vem de conquista do seu trabalho. Estou te dando os parabéns aí como presidente e vereador de primeiro mandato que tem ido atrás e tem conseguido isso, segundo suas palavras. Através do deputado federal Covatti, família Covatti, que vão fazer a entrega amanhã às 4 horas da tarde. Eu acho que essa draga está em exposição em frente à prefeitura. Amanhã será feita, então, a entrega simbolicamente. Mas eu acho que segunda-feira, com urgência, ela tem que começar a atender os pedidos da população, principalmente do pessoal da bacia leiteira, que está aí solicitando e muito nesse momento. Temos vídeos, temos áudios circulando em redes sociais de agricultores pedindo socorro no nosso município, que muitas vezes na rádio parece que é um município exemplar, mas a gente sabe que o nosso município tem muitos problemas nesse sentido, de vaca atolando não só os tetos, atolando o ubre no barro. Espero que essas propriedades sejam atendidas, porque quem está dando retorno para o município... Já que o nosso município não é um município de grandes empresas e as poucas que tem ainda não estão sendo apoiadas pela parte do poder executivo e o poder legislativo tem as suas limitações, mas o poder executivo tem condições de apoiar, sim, as pequenas empresas que tem no nosso município. A gente sabe que, ao invés de apoio, estão recebendo multas. E isso está deixando o pequeno produtor, o pequeno empresário apavorado com as multas que vem aí, com os problemas que vem. Então, eu acho que essa máquina tem que sair da frente da prefeitura e botar ela para trabalhar, para tentar resolver, de fato, os problemas que tem no nosso município. Mais uma vez, parabéns, presidente, pelo teu belíssimo trabalho que vem desempenhando aqui na Câmara de Vereadores e pelas conquistas que tem tido junto ao governo estadual e governo federal nessa conquista de mais uma draga para o nosso município. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eduardo, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente desta casa, a vereadora Camila, o assessor jurídico, colegas vereadores, público que nos assiste e também aos ouvintes do portal da Câmara. No dia de hoje também quero comentar acerca de alguns recursos que o município recebeu nos últimos dias. Quero enaltecer aqui o trabalho que vem sendo feito na área da saúde. E Rondinha, nos últimos dias, nós recebemos recursos de uma ordem bastante grande aqui. Quero citar um recurso na área da saúde de R$250 mil, do senador Luiz Carlos Reis. Dinheiro este que vem para custear a saúde pública aqui do nosso município. Comento também do início da construção do novo posto de saúde, vereador Menin, que a empresa aqui rondiniense, Menin e Filhos, começou há poucos dias. Uma obra bastante importante. Por mais que alguém muitas vezes critica ou acaba falando de que não é necessário outro posto, eu vejo de outra forma que é necessário sim, pois quando precisamos de saúde, os primeiros atendimentos, Cláudia, são feitos aqui no nosso município, nos nossos postos aqui, ou do bairro ou do centro. E eu tenho certeza que este novo posto de saúde que está sendo erguido aqui no centro de Rondinha vai auxiliar ainda mais a nossa comunidade. Falava hoje com o prefeito Cantone, o valor desta obra, que ultrapassa R$1 milhão, ele já está disponível nos cofres aqui do nosso município. Então, tenho a certeza de que, com o dinheiro na conta, a empresa também dará sequência na obra e, dentro de breve, então, teremos mais esta unidade básica de saúde e atendendo a nossa comunidade. Nesta semana, também, em contato com a Secretaria Municipal de Educação, recebemos a notícia de que, no segundo semestre, a nova escola de ensino básico, a professora Eida, estará recebendo as nossas crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, um momento importante em que a gente deve comemorar, pois a antiga escola já não tinha a estrutura necessária. E tenho certeza que esta nova escola trará muito mais conforto, não somente para as crianças que ali vão frequentar, também corpo docente, enfim, toda a parte diretiva da escola vai para um espaço muito mais amplo, um espaço muito mais confortável, na qual tenho certeza que vai melhorar muito mais a educação dos nossos pequenos. Como muito bem dito aqui pelo vereador Zico do Bairro, temos outra conquista da família Covatti, que amanhã fará a entrega de uma nova escavadeira hidráulica, um recurso também bastante importante, de mais de R$600 mil. A nossa presidente Camila, que capitaneou aí este recurso, e com o apoio de toda a bancada do Partido Progressista, de todo o partido, a máquina está aí, tenho certeza que nos auxiliará ainda mais. O município fez um esforço também, acabou adquirindo o caminhão, uma prancha nova para fazer o transporte dessa máquina e de outras máquinas pesadas. E quem ganha com isso é a nossa comunidade. É o agricultor, quem diariamente precisa de estradas, tenho certeza que esta máquina vai auxiliar nesses trabalhos diários que o nosso agricultor necessita. Quero também deixar as minhas condolências às famílias de Constantina, que nesta semana, em um acidente de trânsito com uma van da Secretaria Municipal de Saúde, infelizmente, 7 pessoas perderam a vida. E eu aqui na condição de vereador quero manifestar o meu apoio, momento difícil, onde não somente a comunidade constantinense chora a perda de seus filhos, bem como nós que somos vizinhos aqui de território do vizinho município, também sentimos muito essa perda. Pois há 9 anos atrás aconteceu aqui com os nossos amigos, com os nossos conterrâneos, um acidente onde ceifou 6 vítimas aqui na curva da linha Baios. Então é um momento de dor, um momento difícil. A gente sabe que muitas vezes é a imprudência de quem vem na contramão, e de outros lados, falta um pouco de boa vontade dos governos, seja ele estadual ou federal, de fazer as melhorias necessárias para que esse tipo de acidente não venha mais acontecer em nossa região ou em qualquer lugar que a gente espere. Então fica aqui minhas condolências, desejo força às famílias enlutadas, para que Deus, em sua infinita bondade, dê força às famílias para que possam suportar esse momento de dor. Por hoje era isso, meu muito obrigado.
Inicialmente, então, eu gostaria de cumprimentar o secretário desta mesa, Eduardo, assessor jurídico Marcelo, colegas vereadores e também aos ouvintes do portal da Câmara. Inicialmente, então, da mesma forma que o meu colega Eduardo, eu gostaria de me solidarizar com o município de Constantina e externar às famílias e amigos das vítimas do acidente que ocorreu no dia 4, meus sinceros sentimentos. Nós, de Rondinha, passamos uma situação muito semelhante nesta mesma data, 9 anos antes. E a gente sabe o quanto é difícil esse momento para as famílias, para os amigos, para a comunidade como um todo, porque são 7 vidas ceifadas em um momento muito derradeiro, e isso traz uma perda, um abalo emocional muito grande a toda a comunidade, às famílias. A gente sabe o quanto é difícil. Eu tive essa experiência há 9 anos atrás, quando eu também perdi familiar aqui no município de Rondinha. Então, me solidarizo. Desejo que vocês tenham muita força, que vocês consigam realmente aceitar, ter fé e acreditar que algo assim acontece e a gente precisa aceitar. Que Deus ajude todos vocês e que vocês contem com a nossa ajuda, com a nossa força e com as nossas orações. Eu vou falar neste momento sobre um projeto de lei municipal, o projeto de lei número 24 de 2022, um projeto de 18 de abril. Este projeto, ele instituiu a gratificação aos agentes da turma volante municipal. Na sessão passada, o colega Zico falou que muitos munícipes têm procurado, têm questionado, algumas informações estão circulando. Então, assim, eu, como participo já deste programa e do programa de integração tributária, do qual o Turma Volante faz parte, desde o ano 2016, porque isso está interligado ao setor do talão do produtor, onde eu estou trabalhando, a serviço da administração municipal, me senti com a obrigação de tentar clarear um pouco e responder, então, para os munícipes e também para os colegas o que é exatamente a turma volante. Tá? Primeiramente, é importante a gente lembrar que o Turma Volante é um programa do governo estadual que realiza um convênio com os municípios. Esse convênio, ele vem para que seja feita a fiscalização e é uma implementação para que sejam evitados alguns problemas de ordem de sonegação, de falta de notas. Então, assim, na exposição de motivos daquele projeto, fica muito claro assim. As atribuições em síntese consistem em fiscalizar mercadorias em trânsito no território do município, observando as diretrizes da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, são normas, as pessoas que estão trabalhando no município de Rondinha, os agentes municipais de Rondinha, então, fizeram curso técnico, teórico e prático. Eles tiveram que se especializar e eles tiveram que se preparar para exercer, então, essa função. Eu defendo a turma volante porque, primeiramente, eu entendo que é um programa, como eu disse, dentro de convênios que já existem, onde nós recebemos recurso no município. E o município que não firma e não executa o programa da turma volante, é considerado renúncia de receita. E isso acarreta em multas. O Tribunal de Contas, ele envia, então, notificações, e os prefeitos que não atenderem a esta necessidade que o Estado nos impõe, acabam tendo problemas nas suas gestões. E isso já vinha ocorrendo. Só que, como o programa ele acabou tendo várias melhorias, a gente acredita que não vai interferir na vida do produtor, não vai prejudicar ninguém. Porque ele se trata apenas de um projeto que vai proibir e fiscalizar a questão das notas em trânsito no município. Eles fazem, então, uma barreira com o auxílio da Brigada Militar e fazem a abordagem de cargas de mercadorias e a leitura de notas fiscais. Ninguém da turma volante do município vai sair na rua para proibir uma venda de uma dúzia de ovos, uma forma de queijo, não é nada disso. Então, é simplesmente, tá, uma fiscalização que tem um objetivo dentro de uma demanda do Estado do Rio Grande do Sul, que o município de Rondinha se adequou, porque há muito tempo vinha sendo questionado a fazer esta adequação. Eu estou no setor desde o ano de 2016, e há alguns anos eu sei da necessidade de se implementar este programa no município. Então, assim, eu acredito que a gente não vá ter problemas, e não é essa a questão, e não é esse o objetivo dos agentes municipais da turma volante. Eles não estão aí para isso. E a gente sempre vai ter que ter um cuidado em dividir o que é a fiscalização da turma volante das fiscalizações, por exemplo, de uma vigilância sanitária ou de outros tipos de fiscalização. Aqui eu me refiro à turma volante municipal, tá? Que é onde a gente fez a aprovação neste projeto de lei aqui, que eu acabei de citar. Eu acredito que, assim, a gente tenha o compromisso como legisladores de esclarecer os fatos, de sanar as dúvidas e de não permitir que algumas informações desencontradas venham a tirar o sossego da nossa população. Eu fui muito questionada a respeito, tá? Porque no meu setor a gente atende a produção primária, atende essa questão da organização do programa de integração tributária, que para muitos é desconhecido, não é algo divulgado, é algo feito internamente. A gente também trabalha com educação fiscal e com o programa Nota Fiscal Gaúcha. Todos esses programas, eles têm as suas particularidades e nenhum deles é fácil de lidar, porque todos se criaram no entorno de crenças. Crenças e informações que nem sempre são as verdadeiras, e dificulta um pouco, então, o trabalho de quem se envolve para fazer estes programas funcionarem. E a gente se envolve e faz sim, porque para cada ação desenvolvida no município, dentro destas questões que eu acabei de falar para vocês, o município recebe pontuação. E esta pontuação, cada um ponto, equivale a R$1.000. Então, semestralmente, a gente faz prestação de contas e o envio. E por isso a turma volante ela foi necessária, tá? E volto a dizer para vocês, é uma fiscalização feita dentro das áreas limítrofes do município, porém com a Brigada Militar, e hoje eles utilizam como ponto um ponto próximo ali ao Trevo, próximo do restaurante e hotel, o Barranco. Então, de forma alguma, existe esta questão de estar proibindo venda de produtores rurais, não existe nada disso. E quem tiver maiores dúvidas, enquanto agente municipal, a gente tem 3 servidores que podem responder às questões, e eu também me coloco à disposição. Se alguém tiver qualquer dúvida, podem me procurar e me questionar, que eu estarei sempre disposta a responder. Também quero agradecer, então, neste momento, a família Covatti, que amanhã vai estar, então, aqui no município de Rondinha, fazendo a entrega simbólica da escavadeira hidráulica. Escavadeira hidráulica esta no valor de R$637.000, que vai vir para auxiliar na elaboração de alguns ajustes que a gente precisa no município, na questão de obras. A gente sabe que tem muitas coisas para serem ajustadas. A gente sabe que o mau tempo prejudicou bastante. A gente entende que diariamente vem muitos pedidos para a administração municipal, vem muitos pedidos para o secretário de obras, e ele, da melhor maneira possível, vai atendendo a população. Entendemos que há coisas para se fazer, que há serviços que talvez precisem ser agilizados, mas dentro das possibilidades que a secretaria tem de máquinas, de pessoal, a gente vai atendendo as demandas e vai fazendo, sim, as melhorias necessárias para auxiliar e colaborar com a vida da população, principalmente do nosso interior, que é onde as coisas ficam piores, com as chuvas, com as enxurradas, com tudo que a gente viveu. Então, assim, agora devagar estão retomando. Eu espero que consigam e que logo esteja tudo o melhor possível e que a gente possa, sim, atender as necessidades, então, dessa população que espera que o executivo possa, sim, sanar esses problemas pontuais de cada propriedade, de cada comunidade. Estamos sempre à disposição também para ouvir. A gente sabe que nem sempre resolve na hora, mas a gente sempre atende e sempre tenta ajustar e encontrar formas de auxiliar a população nas demandas que ela nos pede. Parabenizo também a administração municipal, através da Secretaria de Educação. A gente sabe que no dia 1º de agosto, então, nós temos a previsão da EMEI, professora Eida, Escola de Educação Infantil, estar funcionando no novo prédio, no novo endereço. A gente vai conseguir atender melhor as nossas crianças. Então, assim, parabéns. Eu sei que foram vários esforços, a gente participou, acompanhou e viu quantas questões precisaram ser organizadas para que isso acontecesse e para que esse desejo de ir para a escola nova se concretizasse. Muito obrigada. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 37 de 2022.
Parecer. Conforme ressaltado nas exposições de motivos, a motivação da alteração do inciso 4º do artigo 13 da Lei Municipal nº 2.861 de 2014, regime próprio de previdência social, decorre do cálculo atuarial que destoa nesse sentido. Ainda, como dito, a majoração das alíquotas do passivo não gerará aumento aos servidores, refletindo apenas ao município. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, não possuindo qualquer óbice para sua aprovação. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 6 de julho de 2022, assinam os vereadores Cláudia Azati da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 37 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 37 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei número 38 de 2022.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 6 de julho de 2022, assinam os vereadores Cláudia Zatti da Fonseca, Renato Luiz Anata, Dilermando Carlos Marcon, Eduardo Zorzi, Valdemir Orlandi e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 38 de 2022. Coloco em votação o projeto de lei número 38 de 2022. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Só com relação ao projeto da vigilância sanitária, para mim ele ficou muito claro de como ele funciona, da forma que ele funciona. E quero lembrar que quando foi aprovado, nessa mesma casa teve pessoas que disse que a população da Rondinha não iria sofrer consequências com relação a tal projeto. E a gente tem visto que os resultados estão aí. Isso são alguns. E a gente sabe que tantos outros virão pela frente com relação ao projeto da vigilância sanitária. Da mesma forma, esse último projeto volante que foi aprovado, há muitas dúvidas com a população. Quando eu pedi para deixar ele em estudo, alguns vereadores achavam que não havia necessidade. Eu acho que quando se deixa para estudo, é para tirar as dúvidas da população. Eu, enquanto vereador, posso ter um certo conhecimento com relação ao projeto e às leis e o que ele vai ser feito no município. Mas a grande parte da população não está, talvez, entendendo nenhum e nem o outro. Enquanto a presidente coloca aqui que a população municipal, Rondinha, talvez não venha sofrer consequências, eu acho que fica aqui como sugestão. Talvez chamar algumas pessoas da comunidade, já que procuram você, procuram eu e talvez outros vereadores, para tirarem as dúvidas de que muitas vezes eles confundem um projeto com o outro e a gente tem que estar explicando. E aqui ninguém está explicando da forma errada. Há um projeto de uma forma e há outro projeto de outra forma. O que a população quer saber, qual é a verdadeira função enquanto aquele vendedor de queijo, aquele vendedor de ovo, aquele que vende meia cabeça de gado, vende um boi inteiro, vende um leitão, um porquinho, lá do interior para tirar o seu próprio sustento. Aí a população às vezes quer saber qual é a função deles, o que eles precisam fazer para se atualizar, para conseguir se legalizar enquanto a isso. Esse é o questionamento na questão vigilante sanitário. E na outra questão do outro projeto que tem, eu acho que falta esclarecimento para a população. E eles me perguntam, e algumas coisas a gente consegue passar. Mas há uma certa mistura de projeto entre um e outro. Mas aqui nem usa ninguém a maldade não, tá, presidente? Aqui nós estamos com a verdade. Tanto é que eu dei a minha opinião. Eu fui contra os dois projetos. Era isso, muito obrigado.
Concordo contigo, colega vereador. Pode estar ocorrendo, sim, então, uma confusão ou uma mistura em relação a ambos os projetos. Mas, assim, o da vigilância sanitária, ele rege outra parte. Então, não cabe entrar no mérito porque é um tempo maior. Mas, enquanto a turma volante, é aquilo que eu disse. A fiscalização ocorre com o apoio da Brigada Militar, um determinado período, um determinado horário, previamente organizado, e é leitura de notas. Então, quem está sendo, pela turma volante, quem é, digamos assim, interceptado é lá nessa questão que eu já falei o ponto, e é a verificação de notas de mercadorias, se tudo está, digamos, que está passando pelo município, que está saindo do município, que está entrando no município, tem a nota, tudo certinho, tudo em dia. Então, por isso, volto a afirmar, a questão turma volante é assim, não tem esta preocupação. Pode estar havendo uma confusão, como o colega vereador diz, mas eu acredito assim, me referindo à turma volante, que é onde chegou para mim a questão. Então, podem sim se tranquilizar, o programa da turma volante é este, é assim que regulamenta o Estado, é assim que diz o decreto, então nós não teremos, digamos assim, nenhum tipo de problema, eu acredito, com a população, porque é lá, neste local, que a turma volante vai funcionar e operar. Declaro encerrada a presente sessão ordinária de hoje. Próxima, dia 29.